pós-graduado em Planejamento, Gestão do Trânsito e professor prático e teórico de Centro de Formação de Condutores de Campo Formoso, Juraci de Jesus da Silva. O que muda com essa proposta do governo sobre a retirada da obrigatoriedade de aulas nos Centros de Formação de Condutores, conhecidos como autoescolas?
Então veja só, essa questão do projeto de lei que diz obrigatoriedade das autoescolas, só para situar, que esse é um projeto de lei que está em tramitação, está em discussão desde 2019, 2020. E lembrando que esse projeto de lei, porque para muitas pessoas a proposta é a seguinte, é de que vai acabar com as autoescolas. Veja só, é uma proposta de não ser mais obrigatória as pessoas que forem fazer a CNH passar pela autoescola, tá certo? Então essa é só o entendimento, de forma geral, sobre a proposta. Porque muita gente está subentendendo que é para acabar com as autoescolas, mas não, é para que não seja mais obrigatório você passar por esse crivo todo de autoescola para fazer as aulas teóricas e práticas nesse processo, certo?
Atualmente, qual é a carga horária exigida para as aulas teóricas e práticas durante a formação de condutores?
Atualmente, o processo de tirar a CNH, ela consiste nos seguintes pré-requisitos. Você compra laudo, você faz exame de vista, psicoteste, você faz as aulas teóricas e práticas e vai fazer um exame teórico e prático também, tudo conforme pede a lei atual, passando pela autoescola, com aquelas aulas todas, né, em que o candidato precisa cursar 45 horas de aula teórica, e se for de moto, será 20 horas aulas de moto e 20 horas aulas de carro, totalizando 40 horas de aulas práticas, para depois você ser submetido a fazer um exame prático pelo DETRAN. Então, atualmente, a proposta é essa.
O exame teórico continua obrigatório mesmo sem as aulas teóricas formais nas autoescolas, conforme essa proposta do governo?
Com a proposta da desobrigatoriedade do CFC, que é Centro de Formação de Condutores, ou a chamada autoescola, a proposta é a seguinte, é para que João, Maria, Pedro, Josefa, candidato à habilitação, ele vai comprar laudo normal, vai fazer exames de vista e psicoteste normal, só que na hora de fazer aulas teóricas, ele não vai mais ser obrigado a passar pela autoescola. Ele vai comprar o material dele para estudar, para ser autodidata, ou seja, estudar em casa sozinho, certo? Aquele livrinho, aquele manual. Dizem até, tem até a proposta de se ter umas aulas online na plataforma aí pelo governo também, né? Então, ele vai estudar em casa sem ser obrigado a passar aquelas 45 horas de estudo normal, como é na atual. Então, quando ele se sentir preparado, ele vai no DETRAN, marca sua prova teórica, sendo aprovado, aí ele vai contratar um instrutor credenciado ao DETRAN, conforme a formatação final ainda não está definida, para que ele possa começar as aulas práticas dele. Então, essa parte prática não será também obrigado mais ir para a autoescola. Você vai contratar um instrutor que seja legalizado, credenciado, conforme determine aí o DETRAN ou o CONTRAN, para que ele possa te preparar para essas aulas práticas. Lembrando que não será obrigatório você cursar as 40 horas aula, se for 20 de moto, se for de carro. Aquela quantidade de aula que você se sentir preparado para o exame prático, você libera o profissional e você vai para o DETRAN marcar suas aulas práticas. Tá? Então essa é a proposta que está sendo colocada aí nessa discussão. Só lembrando que na cabeça de muita gente está o seguinte, que é para as pessoas que forem contratar essa pessoa para dar suas aulas práticas, é qualquer pessoa que saiba dirigir. Deixando bem claro que não, volto a frisar, tem que ser um profissional com experiência comprovada, credenciada ao DETRAN, né, com alguns anos de experiência já na praça. Então é muito notório que essa questão da carga horária, né, de maneira facultativa, com esse instrutor, com esse profissional credenciado, vai ser bem menor do que seria na autoescola. Agora eu gostaria de deixar uma ressalva seguinte, lembrando que essa questão do quantitativo de aula, né, sendo na autoescola ou sendo, né, com o particular, isso é muito relativo. Da mesma forma que tem pessoas que estão preparadas com 10 aulas para o exame e outras questões mais do dia a dia, tem pessoas que com 20 horas aulas não ficam preparadas nem para o exame, tá certo? Então é bom frisar isso, porque da forma que colocam, acham que as 20 horas aulas que são submetidas à autoescola é suficiente para todo mundo. Tem suas especificidades. Então é bom deixar claro isso, porque tem pessoas que precisam de reforço muito além do que se espera. Faz as 20 horas aula e não está preparada.
O candidato poderá se preparar com um instrutor credenciado em vez de passar por um centro de formação de condutores, o CFC? Como isso poderá acontecer?
Quanto à questão da proposta de exame teórico e exame prático final, procede do mesmo jeito, é a mesma legalidade, porque isso é resolução do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então tudo é embasado nele. Então não vai perder o crédito de forma alguma os exames. Então a única diferença é que não terá essa passagem direta pela autoescola, mas valerá do mesmo jeito, até porque quem vai estar sendo o avaliador, o apreciador, vai ser o órgão DETRAN, né, com seus profissionais, do mesmo jeito que é hoje, entendeu? Então seria uma forma só de, pelo que dizem, de desburocratizar, mas terá a mesma validade, os mesmos cuidados de observação e de critérios a ser seguidos para avaliação. Então, tanto o teórico quanto o prático têm o mesmo peso, o mesmo valor.
Quais são as vantagens para os condutores que não têm a CNH ou daqueles com dificuldades em retirar esse documento e que, de alguma forma, já utilizam veículos?
Olha, quanto a essa questão da vantagem e desvantagem, isso também é muito relativo, tá certo? Até porque não se sabe como é que vai estar a formatação geral desse projeto ainda, com relação à questão desses profissionais credenciados, autônomos, né? Porque, de repente, a pessoa acha que vai ser uma vantagem contratar um profissional, né, autônomo. Mas se for uma pessoa que tiver dificuldade, e a depender do valor dessa hora-aula, talvez seja do mesmo, saia do mesmo preço do que você pagar a autoescola, do que você, né, contratar esse particular. Até porque tudo vai sair por conta do contratante, né? Ele vai ter que entrar com o veículo dele, com manutenção do veículo dele, vai ter que pagar ainda essa mão de obra particular. Então isso é muito relativo para se ter uma visão ainda sobre vantagem e desvantagem. Enquanto na autoescola você vai estar pagando o pacote completo. E eu volto a dizer, para aquelas pessoas que são iniciantes, talvez a vantagem não seja tanta, porque ele vai ter que entrar com todo o material, né? Tanto o material para o serviço, que é o veículo dele, combustível dele, manutenção dele, como é o pagamento do profissional. E se botar na balança, talvez fique aí até igual, até mais caro. Se for uma pessoa que tiver facilidade, na verdade, de já a noção de direção, de pilotagem, vai ser bem menor o tempo. O investimento dele vai ser menor. Então, perceber que isso é muito relativo. Então, essas vantagens e desvantagens, isso vai ser muito relativo da situação e circunstância de cada caso.